Olá e bem-vindo a mais um programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã, Fernanda Lima, e estamos juntos aqui nesse programa onde nós temos o formato de perguntas e respostas, e claro que consiste em perguntas muito típicas de ouvintes como eu e como você, e que podem ter diferentes pontos de vista, mas que são muito importantes, incluindo perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e oração. Claro que nenhuma dúvida está fora dos limites, inclusive algumas perguntas que você vai ouvir aqui podem ser antagônicas e até hostis, mas eu e meu convidado estamos aqui à frente do programa e nós respeitamos todos os diferentes pontos de vista. E o meu convidado hoje é o Marcos Olivares. Marcos, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Olá, Fernanda Lima, e olá também a todos os nossos ouvintes.
Bom, e o programa de hoje tem o nome de Jesus, o Realizador de Milagres. E a gente vai tratar dos muitos milagres que Jesus realizou durante seu ministério público. E o programa tem aquele formato que você já conhece de pergunta e resposta. Então, a gente vai responder as perguntas reais feitas por pessoas como você. A gente começa pedindo a Deus para nos ajudar em oração. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto consideramos os milagres de Jesus. Em seu nome, amém. E a gente então começa com a primeira pergunta de hoje, Marcos. E essa daqui, a resposta tem que ser caprichada. Marcos, o que é um milagre?
Ah, uma excelente pergunta para a gente começar o programa, hein? Olha, obrigado por fazer essa pergunta, porque é comum a gente usar a palavra milagre de diferentes maneiras, né? Por exemplo, assim, foi um milagre eu ter passado no exame. Ou então, foi um milagre eu ter conseguido o emprego. Ou, foi por um milagre que o goleiro defendeu aquele pênalti. Será um milagre se eu conseguir terminar meu trabalho até sexta-feira? Mas olha, a palavra tem um significado completamente diferente quando se refere a eventos na Bíblia e à obra de Deus na história humana. O estudioso bíblico William Barclay, ele é da Escócia, ele escreveu o seguinte: um milagre é um evento no qual o poder de Deus é exercido sobre alguma situação humana. Um milagre, portanto, é um evento onde Deus intervém na vida das pessoas para mostrar o seu poder e o seu amor por todas as pessoas.
A próxima pergunta é uma pergunta que acho que muita gente tem dúvida. E diz assim: eu não acredito que Jesus tenha feito milagres. O mundo é governado por leis naturais que podemos observar, estudar. Se você saltar de um penhasco, você vai cair, não vai subir. Você vai se chocar com a cabeça nas rochas lá embaixo. Então, não há nada que impeça a lei da gravidade e que evite que você seja ferido. Por que considerar que os milagres são verdadeiros?
Olha, eu concordo que o mundo é governado por leis naturais, né? Que a gente pode observar, que a gente pode estudar. As muitas descobertas e os avanços feitos em diferentes campos têm sido possíveis devido à consistência das leis naturais. No entanto, Deus é todo-poderoso. Ele criou o universo e ele estabeleceu todas as leis naturais que governam o universo. Ele fez as leis naturais. Ele tem o poder de intervir em qualquer ponto e realizar algo que seja contra as leis naturais. Por exemplo, os jumentos não podem falar, obviamente. É uma lei natural da natureza que os burros não são feitos para falar. Está além da sua capacidade. No entanto, Deus que fez essa lei natural deixou essa lei de lado uma vez para permitir que uma jumenta falasse com o seu dono. Balaão foi um profeta não hebreu que tentou amaldiçoar Israel em nome do rei dos Moabitas por uma quantia. Ele montou na jumenta que ele tinha, né, para se encontrar com o rei. Por 3 vezes o anjo do Senhor ficou bloqueando o caminho da jumenta e do seu cavaleiro. Por 3 vezes a jumenta se afastou do caminho do anjo. A jumenta via o anjo, mas Balaão não via o anjo. Ele batia na jumenta toda vez que ela se desviava. Então Deus permitiu que a jumenta falasse. Aí o animal disse assim, está lá em Números 22, 28. Que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? E depois que Balaão respondeu ao burro, o animal voltou a falar e um discurso inteligente, viu? A jumenta tinha mais juízo do que o profeta, que era ganancioso. Muitos anos mais tarde, o apóstolo Pedro escreveu que Balaão, está lá em 2 Pedro 2,16, em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Olha, Deus, que fez as leis naturais, pode colocá-las de lado para fazer um milagre sempre que ele quiser.
É verdade, Marcos. Eu tenho certeza que histórias de como chegaram a Jesus, né, e ouvir essas histórias é sempre muito importante. E a próxima pergunta tem a ver exatamente com essa sua resposta, que diz assim: afinal, que tipos de milagres Jesus fez?
Olha que legal, os milagres de Jesus podem ser agrupados em três categorias. 1. Houve muitos milagres de cura. A maioria dos seus milagres parece estar nesta categoria. Cegos, coxos, leprosos, surdos e paralíticos foram curados por Jesus. 2. Houve muitos milagres relacionados com o mundo espiritual. Jesus expulsou muitos demônios. Inúmeras pessoas oprimidas foram libertas das forças demoníacas. E terceira categoria. Alguns dos seus milagres estavam relacionados às leis naturais, como multiplicar pães e peixes, caminhar sobre a água, acalmar uma tempestade ou transformar água em vinho. Todos os milagres de Jesus mostraram a sua autoridade e o seu poder sobre todos os tipos de sofrimento e de doença humana, sobre as forças sobrenaturais dos demônios e sobre os reinos da natureza. Jesus ainda hoje tem essa autoridade e esse poder.
Essa pergunta, Marcos, inclusive até eu quero saber a resposta. A gente sabe que, claro, foi um verdadeiro milagre. Mas, afinal de contas, Jesus realmente andou sobre as águas? Como que ele fez isso?
Sim, isso é verdade. Teve uma ocasião em que Jesus andou realmente sobre as águas. Isso aconteceu através do seu poder miraculoso. Este milagre mostrou aos discípulos que ele era verdadeiramente Deus e que tinha poder sobre o mundo natural. Aqui está o pano de fundo desse milagre, olha só. Depois de milagrosamente alimentar 5 mil homens, mais as mulheres e as crianças, com o almoço de um menino, Jesus enviou os discípulos de barco para atravessar o mar da Galileia enquanto ele subia sozinho a um monte, né, para orar. Logo escureceu e uma tempestade se levantou. Ventos fortes empurraram o barco para longe. Os discípulos remaram por horas, tentando alcançar a margem que ficava cada vez mais distante. Algo entre 3 e 6 da manhã, referida como a quarta vigília da noite, né? Como é que está lá na Bíblia, os discípulos viram Jesus caminhando sobre o mar. E, claro, ficaram aterrorizados, gritaram de medo, pensando que fosse um fantasma. Aí Jesus disse para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Está lá em Mateus 14:27. Você pode conferir lá se você quiser. O discípulo Pedro pediu a Jesus, então, que lhe mandasse ir até ele, né? Porque ele estava na dúvida, será que é Jesus mesmo? Bom, Pedro começou a caminhar, né, sobre as águas, mas quando ele percebeu a fúria da tempestade, ele ficou com muito medo, então ele começou a afundar. Mas Jesus correu, pegou ele, né, pegou Pedro, e ambos subiram no barco. A tempestade cedeu e aí houve calmaria.
Bom, Marcos, se Jesus andou sobre as águas, isso aconteceu por algum motivo, né? E a próxima pergunta exatamente isso. Qual que foi o objetivo de Jesus andar sobre as águas? O que que ele estava tentando ensinar?
Bom, todos os milagres glorificavam a Deus e demonstravam seu poder. O milagre de Jesus caminhar sobre as águas estabeleceu para sempre na mente dos discípulos dele que ele era o Filho de Deus e que ele tinha todo o poder. Mais cedo, numa outra ocasião, cruzando o mar da Galileia à noite, Jesus e os discípulos foram apanhados por uma violenta tempestade também, que ameaçava virar o barco. Jesus falou ao vento e às ondas e ordenou que ficassem quietos. Depois desse milagre, os discípulos disseram, confere lá em Mateus 8:27, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais tarde, quando viram, né, Jesus caminhando sobre as águas, responderam a sua própria pergunta, porque eles disseram, lá em Mateus 14:33, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, olha, a Sagrada Escritura registra pela primeira vez que os discípulos adoraram Jesus. Assim, o milagre foi feito para ensinar aos discípulos que Jesus era realmente o Filho de Deus. Milagre também mostrou que Jesus está no comando dos elementos da natureza. E ao pensar como o milagre pode se aplicar a nós hoje, eu acho que tem várias lições que a gente pode aprender. Olha só. Número 1. As tempestades vêm para todos nós. Os discípulos eram devotados a Jesus. Eles o seguiam de perto todos os dias. Mesmo assim, se encontravam em meio a uma tempestade que ameaçava a vida deles. Não devemos nos surpreender quando enfrentarmos as tempestades. Jesus disse aos seus seguidores: "Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Número 2. Jesus vem até nós nas tempestades da vida. Há diversos tipos de tempestades que chegam até nós, não é mesmo? Enfermidades, doenças incapacitantes, problemas no casamento, perda de emprego, divórcio, dificuldades financeiras, a perda de um ente querido. São muitas tempestades. Deus nos ama e vai nos ajudar nestas tempestades, porque Deus disse o seguinte. Confere lá, Isaías 43, 2 e 3, parte A. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Número 3. Jesus não vem quando queremos que ele venha. Os discípulos, sem dúvida, desejaram que Jesus tivesse vindo muito mais cedo. Mas Jesus esperou até que eles estivessem longe da terra, chicoteados pelo mar em um pequeno barco e exaustos depois de remar por várias horas. Número 4. Jesus pode vir de uma maneira inesperada. Os discípulos certamente não esperavam que Jesus aparecesse caminhando sobre as águas, né? Às vezes, ele vem até nós por meio de um amigo, de uma carta, de um telefonema, pode ser de qualquer forma. Número 5. Às vezes, não reconhecemos Jesus quando ele vem até nós. No início, os discípulos ficaram aterrorizados e pensaram que Jesus fosse um fantasma. E, número 6, é durante as tempestades que nos aproximamos de Jesus. O mar revolto foi apenas o meio que Jesus usou para chegar até eles. Muitas vezes percebemos que as experiências difíceis na vida são momentos que trazem Jesus para mais perto de nós.
Próxima pergunta, Marcos. Diz assim, Jesus realmente trouxe pessoas mortas de volta à vida?
Sim, tem três ocasiões registradas em que Jesus ressuscitou alguém dentre os mortos. Ele ressuscitou uma menina de 12 anos, logo depois de ela ter acabado de morrer na casa dos pais dela. Ele ressuscitou um jovem que estava sendo carregado em um caixão para o seu sepultamento. E também ressuscitou seu amigo, Lázaro, que estava morto havia 4 dias. Esses três milagres mostram que Jesus tem poder sobre a morte. Olha, quando o apóstolo João já estava idoso, Jesus apareceu a ele e disse assim, "Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades." Apocalipse 1:18. Você ouviu? Jesus tem as chaves da morte. Ele tem a chave que pode abrir as portas da morte. Um dia, cada pessoa que morreu será ressuscitada. Jesus disse, "Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados." João 5, 28 e 29. Então, olha, cada pessoa precisa confiar em Jesus e segui-lo.
Bom, então para a gente fechar o programa de hoje, Marcos, eu quero seguir Jesus. Essa é a última pergunta aqui. Então, por favor, diga-nos como a gente deve fazer isso.
Claro, ao tomar a decisão de seguir Jesus, você vai estar tomando a maior decisão de toda a sua vida. Eu vou compartilhar algumas verdades da Palavra de Deus para te ajudar a entender como fazer um compromisso da sua vida para seguir Jesus. Então, eu te ajudarei a assumir esse compromisso. Número 1. Deus ama você com amor eterno. A Palavra de Deus diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Número 2. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. A palavra de Deus diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos nós somos pecadores. Número 3. Mas Deus ainda nos ama. O Deus Santo preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados. E esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo 2:5. Número 4. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Ele morreu em nosso lugar. Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são o dom gratuito de Deus. Nós não trabalhamos por ele. Nós o recebemos como um presente. E, número 5, para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, devemos abandonar os nossos pecados, depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Nós fazemos isso pela oração, falando com ele. A palavra de Deus diz em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha, eu vou fazer uma oração agora. Eu quero que você me ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu tiver terminado, eu vou fazer de novo essa mesma oração, uma frase de cada vez, e eu vou fazer uma pausa entre uma frase e outra para que você possa repetir e orar comigo. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora, eu quero que você se junte a mim para a gente fazer de novo essa mesma oração. Vou falar uma frase de cada vez, vou fazer uma pausa para que você possa repetir a frase, tá bom? E olha, faça desta oração a sua oração para Deus. Se possível, ore em voz alta. Mas olha, ore com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração e seja muito bem-vindo à família de Deus.
Bom, Marcos, mais uma vez chegamos ao fim de mais um programa Questões sobre a Vida, como sempre maravilhoso, aprendemos muito em mais um programa. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença e também aos seus esclarecimentos aqui no programa de hoje. E para você que nos ouve, que Deus abençoe ricamente a sua vida em sua caminhada diária com Jesus. E eu também quero aproveitar e encorajá-lo novamente a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui e a gente se fala no nosso próximo Questões sobre a Vida.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.